Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Para muitos irmãos na Igreja, este ano tem sido um período pré-Páscoa extremamente difícil. Muitas dificuldades, muitos desafios e, na realidade, de ano a ano, parece ser pior e mais difícil. A Páscoa, queridos irmãos, certamente é um período muito solene. E hoje, queridos irmãos, eu quero pensar um pouco, quero refletir um pouco no sofrimento simbolizado pelo pão e na morte simbolizado pelo cálice de vinho de Jesus Cristo. E realmente é um período solene, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Mas eu quero concluir mostrando um ponto importante e encorajador. Porque a Páscoa também é um período encorajador, pois é o simbolismo, é o tempo, é a ocasião em que Cristo venceu sobre o pecado e a morte para nós. Para nós. E por isso a Páscoa é também um período muito encorajador de vitória. Sabemos, irmãos, que as dificuldades e os desafios estão a crescer. Satanás está mais e mais irado com a Igreja e com os irmãos e com o mundo, pois ele sabe que o tempo dele está ficando de dia a dia mais e mais curto, em que ele vai perder o seu reinado de ser o rei, o Deus deste mundo. E por isso, vejamos, irmãos, que estamos à beira de uma catástrofe enorme, nacional e internacional, no seu país e em todo o mundo. Vemos desastres naturais, vemos possibilidades de guerra civil, vemos muitas, muitas dificuldades no nosso país. Vejam em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45, que é um capítulo que fala acerca, Deuteronômio 28, que é um capítulo que fala acerca das bênçãos e dos castigos de desobediência. E no versículo 45 de Deuteronômio 28 diz: todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. E, queridos irmãos, embora esta profecia seja dada a Israel, é certamente aplicável a todas as nações. Ao Israel primeiro, ao judeu primeiro, e depois ao gentio. E por isso, irmãos, vemos que nos estamos aproximando de um período de grandes dificuldades mundiais. Vivemos, como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim acerca destes tempos e épocas em que o dia do Senhor virá como um ladrão, como lemos no versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Um período em que as pessoas dizem paz e segurança, oh, as coisas estão a andar bem, as coisas estão mal, mas cá nos arrascaremos. Mas vai vir repentina destruição. do seu país e neste mundo inteiro. E depois diz no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. E por isso precisamos de estar acordados, porque isto vai arrebentar muito rapidamente. O estresse está tão alto para tantas pessoas que está a afetar o povo de Deus. Está a afetar a você e a mim. E como disse, de ano a ano vai ficando pior e nós vemos praticamente todos os anos irmãos deixando a fé. Porquê? Ora, uma possibilidade poderia ser aqui em Mateus capítulo 13, versículo 22. Mateus 13, versículo 22. Mateus 13, versículo 22. E lemos: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sim, a pessoa está na igreja, mas as coisas do mundo, o mundão, estes cuidados do mundo, a fascinação de ter mais dinheiro, sufocam a palavra. E a pessoa fica infrutífera e sai da igreja. Poderia ser isso. Não estou a dizer que é, em todos os casos. Cada caso é diferente. Mas talvez outra situação poderia ser em Mateus 19, versículo 20 a 22. Mateus 19, versículo 20 a 22. E lemos, replicou-lhe o jovem, tudo isto tenho observado. Sim, ele disse, como é que posso entrar ou alcançar a vida eterna? Foi o que o jovem perguntou. Vê-se isso no versículo 16. E então Jesus Cristo disse, se queres entrar na vida eterna, no reino de Deus, guarda os mandamentos. Ele disse, quais? Ele mencionou alguns mandamentos da lei de Deus. E ele disse, tudo isto tenho observado, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Muitas pessoas na igreja não querem pôr Deus primeiro. E quando algumas destas dificuldades vêm do mundo, em que temos que seguir a Deus, em vez de decidir seguir estas coisas do mundo, estes bens, as pessoas abandonam a fé. Ou poderia ser que, por exemplo, o exemplo de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. O que eu sempre pergunto às pessoas antes de as batizar, esta pergunta, Lucas capítulo 14, e vê-se aqui no versículo 26, diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida. A sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Irmãos, estamos a calcular a despesa, como lê-se no versículo 28, estamos a calcular o custo do caminho de Deus, Oh, estas coisas, estas escrituras são tão interessantes. E torna-se uma coisa intelectual, em vez de um caminho da vida. Um caminho da vida. Então, é que Jesus Cristo disse: você tem que aborrecer a sua própria vida. Será esse o problema? Que não calculou a despesa? E quando as coisas se tornaram difíceis, ou se tornam difíceis, depois do batismo, a pessoa desiste. Porque, irmãos, se você está realmente a seguir o caminho que é apertado, o caminho que é difícil, as coisas vão ser difíceis. Se você está a seguir um caminho, mas as coisas, ah, aquilo é fácil, talvez, irmão, você não esteja a seguir o caminho correto. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Ou talvez o problema seja de Mateus 24, capítulo 12. Mateus 24, capítulo 12. Porque há tanta maldade e tanta corrupção à nossa volta, que diz no versículo 12: e porque se multiplicar a iniquidade, a corrupção, a maldade, as coisas, o amor se esfria de quase todos. Será a sua situação que, quando você está a ser atacado por Satanás, e Satanás vai atacar você no ponto mais vulnerável, no ponto que vai doer mais, o nosso ponto fraco, ele vai atacar. Então você vai se irar. Oh, você pode dizer, eu estou a ser sincero, estou a ser boa pessoa e tal. Mas quando uma pessoa diz qualquer coisa que você sente, pum, você arrebenta, vai explodir. Questão, irmãos, não é só de ser a boa pessoa e tudo, é uma questão de como reagimos. Perdão, em situações difíceis. Como é que você reage? Você tem que ter domínio próprio. Você tem que se controlar a você mesmo. E não permitir que se zangue e que se ire. Mas a nossa sociedade nos afeta. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo, começando no versículo 1. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, há uns anos atrás, talvez nós não entendíamos bem o que era tempos difíceis. Mas acho que hoje estamos a ver que são tempos difíceis e estão a ficar mais e mais difíceis de dia a dia. Pois os homens são egoístas, egoístas, narcisistas, como dizem, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, amigos de Deus. Irmãos, cuidado, cuidado. Vocês sabem a maçã que está podre e tem as outras maçãs ao lado. Essa maçã podre vai afetar as outras. Temos de tirar essa podre. Irmãos, o mundo à nossa volta está podre. e vai afetar a você. Você pode dizer, olha, eu sou obediente aos pais. Mas você diz que não ama o seu pai ou a sua mãe? Ah, porque ele ou ela me tratou mal. Temos que honrar o pai. Não é só fazer coisas pelo pai e pela mãe. Sim, temos que fazer. Mas diz, honra o teu pai e a tua mãe. E principalmente quando estão idosos, as coisas tornam-se muito difíceis. Eu sei quando a minha mãe teve demência, já com uma boa idade, foi muito difícil. Muito, muito difícil. Queridos irmãos, e vemos aqui que as pessoas na igreja são afetadas por esta sociedade. Cuidado, irmãos. Porque diz assim no versículo 5, tendo forma de piedade. Você tem forma de piedade? Você, eu sou um religião, perdão, um cristão, eu sou religioso, eu sou um cristão, eu sei a verdade, eu estou no caminho. Se você tem uma forma de piedade, é o seu caso? Negando, entretanto, o poder. O que é que isso quer dizer? Negando, entretanto, o poder. Sim, o que é que isso quer dizer? Queridos irmãos, uma forma de piedade é saber a Bíblia, saber estas palavras gregas, e pôr-se assim, olha, isto quer dizer isto e tal, estas ideias e coisas. Mas, quer dizer, que você é muito sabedoroso, tem grande sabedoria, grande conhecimento da palavra de Deus. Oh, estas coisas todas. Eu tenho lido isto há 28 anos. Ou seja, quantos anos? 35 anos. Ou 42 anos. Sei isto tudo, tenho estas coisas todas. Mas é um conhecimento intelectual? É o que eu chamo estes galhos técnicos, em vez de concentrarmos no tronco da árvore. Porque diz aqui que estão negando o seu poder. O que é isso? O que é o poder do caminho? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos santifica. A santificação do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vejamos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleito segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. E o poder de Deus nos guia e nos ajuda neste processo de santificação para obediência. Se nós não estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para obedecermos e termos cuidado com o que sai da boca e o que dizemos, nós estamos a negar o poder de Deus, o Consolador. Veja em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente tudo isto. Ira. Você tem ira? Ou não? Você é muito boa pessoa. Mas quando alguém toca na sua pele, digamos assim, ou diz qualquer coisa que você pensa que é mal, que é contra você. Não é que necessariamente tenha sido mal, mas você, por causa do seu maneira que você cresceu, e seja lá o que for, você fica, é como se fosse a ser atacado. Então você fica irado, irado. despojai-vos de tudo isto. Ira! Você fica indignado. Você está a despojar dessa indignação. Oh, mas eu normalmente não sou. Mas quando uma pessoa toca, lembre-se que Satanás vai tocar no seu ponto fraco, no seu ponto que é mais vulnerável. Então, você vai ter maldade, vai ter maldicência, vai ter linguagem obscena do seu falar. Queridos irmãos, se estamos a fazer isto, estamos a negar o poder da piedade, do caminho de Deus. Oh, não pense, isso não me afeta a mim. Não, eu estou bem. A mim não me afeta. Ah, sim? Pense, leia 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você pensa, não, eu estou bem, eu não tenho problema nenhum, eu estou fiel, eu estou firme, estou firme. A igreja está firme. Cuidado. Cuidado. Que não caia. Não vos sobreveia tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sereis ou sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Não está a dizer que vai tirar a tentação, mas vai dar um caminho de livramento, de sorte que possas suportar. Não vai tirar esta prova, mas vai dar livramento para ajudar a você a suportar esta dificuldade. E por isso, irmãos, quando vemos as coisas no mundo, quando vemos as coisas que estão a afetar a nós, é tempo de examinarmo-nos. E vejamos então em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oh, como é fácil dizer, olha, foi ele que me puxou. É culpa dele ou é culpa dela que me puxou. Não examina ele. Não examine a ela, examine-se a si. Está a entender bem? Está a entender bem? Examine-se a si. A si mesmo. Queridos irmãos, e depois diz, então, tome os símbolos da Páscoa no dia da Páscoa. No aniversário da Páscoa, que é o 14 do calendário hebraico, 14 de Nissan. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, está claro, o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, estamos a nos examinar a nós próprios. Ora, está claro, esta examinação, sem discernir o corpo do Senhor, tem um significado duplo. Porque, está claro, está a referir-se ao corpo físico de Jesus Cristo. Mas também está a referir-se ao corpo espiritual de Jesus Cristo. Vejamos brevemente o corpo físico de Jesus Cristo. Vejam em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos ver aqui alguns pontos. Versículo 43. Logo, pois, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e corretos. E depois, ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se-lhe e disse: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Em primeiro lugar, vê-se aqui que Jesus Cristo foi traído por um dos seus próprios discípulos. Um dos seus próprios, digamos assim, mais amigos dos doze. Depois, vê-se que, um bocadinho mais adiante, vê-se no versículo 60, disse, levantando-se, foi levado ao sumo sacerdote. E então o sumo sacerdote perguntou: então não respondes, não tens nada a responder? E interrogou: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? E versículo 62, Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfémia? E vê-se aqui. Depois ele disse: puseram-se alguns, então, versículo 65, a cuspir. Ele foi traído, foi cuspido, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer: profetiza, quem é que te deu a bofetada agora? Queridos irmãos, vê-se aqui os problemas físicos de sofrimento que Jesus Cristo teve naquela noite que foi traído, naquela noite da Páscoa. E depois, no capítulo 15, ainda, de Marcos, vê-se que ele então foi perante Pilatos. E Pilatos o interrogou, lemos no versículo 2, és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Em outras palavras, sim, é correto. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilato a interrogá-lo: nada respondes, vês quantas acusações te fazem? Porém Jesus não respondeu. A ponto de Pilatos se admirar. E veja no versículo 10. Pois ele bem percebia, Pilatos bem percebia, que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Vê-se esta carnalidade, inveja. E depois vê-se no versículo 12. Mas Pilatos perguntou: farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E eles clamaram: crucificai-o, crucificai-o. Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vê-se que foi abusado, foi maltratado e foi depois crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, versículo 16, e reuniram todo o destacamento, vestiram de púrpura, e teceram uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço. Ele tinha espinhos na cabeça. Cuspiam nele. Pondo de joelhos, o adoravam. E por isso, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe essa roupa de púrpura, que era simbolismo de ser um rei, não é? E vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificaram. E depois lê-se no versículo 25. E a hora terceira, quando crucificaram. E era a hora terceira quando crucificaram. Isto é, às 9 horas da manhã. Terceira hora do dia, da parte do dia, depois do pôr do sol. Isto é, às 9 horas da manhã. E depois lê-se no versículo 33. E diz assim, chegada a hora sexta, isto era o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isto é, do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas na terra. Notem que isto não foi um eclipse do sol, porque estamos aqui a ver o período do meio do mês, do dia 14, e que não é o período de lua nova, mas é o período de lua cheia. E por isso, lembrem-se que eclipses do sol só acontecem no período de lua nova. Então, isso foi um milagre. Não foi um eclipse do sol. Um milagre. Num período em que era período de lua cheia, houve um eclipse do sol. Que não foi. Houve escuridão. Não foi nenhum eclipse do sol. E por isso, então ele, à 9ª hora, isto é, às 3 da tarde, clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E então vemos aqui, em paralelo, no versículo, em Lucas, capítulo 23, Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23, vê-se o que mais é que ele disse. Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46. Já que era hora sexta, e escurecendo-se o sol, como disse, isto foi um milagre, não foi um eclipse, isto é, ao meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até à hora nona, até às 3 da tarde, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de ter dito o que lemos há pouco, em Mateus, porque me desamparaste, disse, Pai, a ti te entrego o meu espírito. Jesus Cristo sentiu-se como um homem completamente humano, com emoções humanas. E ele, tal como uma pessoa com emoções humanas, pode sentir quando Deus não responde pedindo intervenção e Deus não responde, parece, mas Deus, porquê que me desamparas? Mas Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos deixa. Isso bem poderia ter sido um possível pensamento que Jesus Cristo teve, demonstrando que era completamente humano e que sabe sentir e ter a mesma compaixão por você quando você tem dificuldades e problemas. Ele sabe o que é passar por dificuldades emocionais e você continua nessas dificuldades. Ele sabe o que isso esse sentir, ele sabe essa dor. E então, e depois disso, expirou. Isto é, o Pai recebeu o Espírito do homem no homem, que o guardou até a ressurreição, 3 dias depois, e depois ele então o ressuscitou. Mas vemos que ele morreu cerca das 3 horas da tarde, do que nós sabemos por vários métodos, que foi uma quarta-feira à tarde, às 3 horas da tarde. Ele teve na sepultura 3 dias e 3 noites, que representa quinta, sexta e sábado, 3 dias e 3 noites. Foi quarta-feira à noite, quinta-feira à noite e sexta-feira à noite. Então ressuscitou à volta do fim do sábado, aproximando-se o pôr do sol, porque ele foi sepultado também, aproximando-se o pôr do sol. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo sofreu grande sofrimento e dor física. E por isso estamos a discernir o corpo de Cristo, como ele sofreu, e por isso ele sabe ter compaixão por mim e você quando você está sofrendo. E ele sofreu por causa do nosso pecado. E ele morreu por causa do nosso pecado. Pecado causa dor, sofrimento e morte. Jesus Cristo sofreu isto tudo. Em Isaías 53, vemos a profecia acerca dele. Leia isso, Isaías 53, versículo 4 a 6. Veja aí, vejamos. Isaías 53, que é uma profecia acerca de Jesus Cristo, versículo 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sim, ele sofreu por nós. Como nós. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Oh, ele, Deus, se de facto é filho de Deus, saia daí. Saia daí. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Sofreu. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Isso é um milagre. A cura dos doentes, através da oração e imposição das mãos, de acordo com a vontade do Pai. Quando isso é a vontade do Pai. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele sofreu para nós sermos perdoados. Mas, voltando a 1 Coríntios, capítulo 11, onde estávamos há pouco, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Diz assim, pois, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Sim, precisamos discernir o corpo do Senhor, o corpo físico. Mas precisamos discernir o corpo do Senhor, o corpo espiritual, que é a Igreja de Deus. E temos que considerar como tratamos as outras pessoas, porque somos todos membros do corpo de Cristo quando estamos na Igreja de Deus. Precisamos de considerar como tratamos as outras pessoas quando observamos a Páscoa. Porque diz aqui no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Está claramente a falar de como tratamos uns aos outros. E se não tratamos uns aos outros bem, há muita dor, muito sofrimento e alguns até morrem. Em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3, falando acerca do batismo, diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, para dentro da sua morte. Nós somos batizados em Cristo e para dentro do corpo espiritual de Cristo, em Cristo. Não está a falar aqui em nome de Jesus Cristo. Sim, precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo. É pela autoridade de Jesus Cristo. Mas somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. Não somos batizados para dentro desta igreja ou aquela igreja ou para dentro desta seita, ou seja o que for. Somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo, pela autoridade de Cristo. E depois diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Porquê? Porque somos parte desse corpo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Temos que andar numa vida nova. Temos de ser diferentes. Veja um bocadinho mais adiante, ao fim desse capítulo, Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Queridos irmãos, todos nós pecamos. Todos nós. E por isso, temos de discernir não só o corpo físico de Jesus Cristo, mas nós somos o corpo espiritual de Cristo. Como é que tratamos uns aos outros? Porque todos pecamos e pecamos. E o próprio Paulo teve dificuldades. Vejam aqui em Romanos capítulo 7, versículo 14. Ele admitiu. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia, sou carnal. Paulo estava a dizer que ele tinha desafios contra o que ele era. Porque ele era carne. Vendido à escravidão pelo pecado por causa da carne, do corpo físico. Veja um bocadinho mais adiante no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ora, a lei da mente dele era o Espírito Santo de Deus, estava com ele quer fazer, seguir o caminho de Deus. Mas na carne, no que ele era, havia esta tendência de seguir o caminho errado. Ele então diz no versículo 24, desaventurado homem que sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Então precisamos discernir este corpo de Cristo, porque nós somos parte do corpo de Cristo e nós temos esta dificuldade. Não é simplesmente arrepender do que fazemos, mas arrepender do que somos. Somos pessoas físicas, somos carnais. Temos esta lei do pecado nos nossos membros. Mas aqui está a boa nova. Aqui está a parte encorajadora do que Jesus Cristo fez e do significado da Páscoa. No versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A boa nova é quem me livrará deste corpo do pecado, do corpo desta morte, é Jesus Cristo pelo que ele fez na Páscoa. Pelo pecado e para nos perdoar do pecado e para nos dar a vida eterna. Esta é a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte para nós. Digamos assim, é a nossa vitória sobre o pecado e a morte, mas não é a minha, é o que Jesus Cristo fez por mim. É por você. Mas isso é encorajador, é a boa nova da Páscoa. E por isso diz assim no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, não há condenação para você se você está em Cristo Jesus, está a seguir o caminho dele, está a esforçar-se a ser guiado pelo Espírito Santo, está no caminho, está a usar o poder de Deus, não está a negar o poder. Queridos irmãos, como eu me ensinei ao início deste sermão, vai haver grandes e difíceis dias à frente de nós. Vai haver uma grande catástrofe. Mas, irmãos, não há condenação em nós se estamos em Cristo. Estamos a viver como Ele viveu. Estamos a pôr o novo homem na nossa vida. Veja no versículo 14 de Romanos 8. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você está a ser guiado pelo Espírito de Deus? Nós temos a nossa parte a fazer, irmãos. Nós precisamos ter cuidado que não tenhamos uma forma de piedade e negando, entretanto, o poder, como lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Não podemos negar o poder do Espírito Santo. Isto é, temos que fazer a nossa parte. Temos que nos esforçar. Então leia no versículo 15, Romanos 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, que acho que é uma melhor tradução, baseados no qual chamamos querido Pai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito do homem, no homem, é nós, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Entendemos isso? E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não diz, talvez venha a ser glorificado. Diz, seremos glorificados. Esta é a boa notícia que Jesus Cristo fez por nós. Vejam aqui em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos começar a ler aqui algumas partes, no versículo 26, diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus Cristo fez isto por nós. Aniquilou o nosso e o seu pecado. Versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois isso juízo, assim também, tendo-se oferecido uma vez, para sempre, terá os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Para nós, os de Cristo, apareceremos, seremos ressuscitados com Ele, à vinda dEle, digamos assim, à vinda dEle seremos ressuscitados, ou aqueles que estão em Cristo, que estão ainda a viver, serão transformados, sem pecado, isto é, aos que aguardam para a salvação. Queridos irmãos, isto é boa nova. Estes são extremamente notícias encorajadoras da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, que Ele venceu durante a Páscoa. E por isso a Páscoa é um dia, um período solene, mas a Páscoa é um período encorajador para você. Veja no capítulo 10, versículo 9 a 10. Hebreus capítulo 10, versículo 9 e 10. E disse então, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Isto é a antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. somos santificados. Passado. Temos sido. Passado. Santificados. Pela oferta do corpo de Cristo. Pelo significado da Páscoa. Isto é muito encorajador, irmãos. Uma vez por todas. E por isso, vemos aqui que a santificação é um processo. Sim, somos santificados, mas vamos ver daqui a pouco que estamos sendo santificados também. É um processo. Veja aqui, então, continuando a ler aqui, no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Assim como lemos no versículo 10, diz que temos sido santificados. Sim, fomos postos à parte como membros da Igreja de Deus, no corpo espiritual de Cristo, separados do mundão, para viver um caminho diferente. Mas agora estamos a ser santificados pelo poder do Espírito Santo para a obediência, estamos a mudar, estamos a pôr o novo homem, estamos neste processo de santificação. Mas diz aqui, no versículo 14 também, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Entenda? Aperfeiçoou para sempre. Quer dizer que já está feito. Já está feito. Para Deus, é como se já tivesse acontecido. Aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados pelo poder do Espírito Santo. Você tem uma parte a fazer e eu tenho uma parte a fazer. Temos que continuar neste caminho. Veja então no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Tenha coragem. Porque você, quando ora, vai entrar no santo dos santos, está no trono de Deus, como? Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne, pelo seu corpo. Pelo seu corpo físico. E nós agora somos parte do corpo espiritual de Cristo. Queridos irmãos, não é encorajador? Tenha coragem. Porque como lemos no versículo 14, aperfeiçoou para sempre. E vejam então no versículo 20. Pelo novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, que está a intervir por você e por mim. Ele está vivendo agora no céu, intervindo por você e por mim. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo de água, com água pura. Sim, precisamos ter um coração sincero em plena fé, tendo o coração purificado de má consciência, como? Pelo sangue de Cristo. Purificado pelo sangue de Cristo. E lavado o corpo com água pura. O que é isso? O símbolo da água pura. A água é o Espírito Santo. Somos lavados com o Espírito Santo. O processo de santificação, de continuarmos a mudar do velho homem para o novo homem. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Oh! Eu não quero ter convivência com os irmãos. Irmãos, está aqui uma instrução. Está aqui uma instrução. É um mandamento. É um mandamento. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia da vinda de Cristo. Ainda mais. Porque muitos estão-se a afastar. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado. Oh, o que é pecado? Olha, aqui está a falar, no contexto, de estimularmos ao amor. Se não estamos a estimular ao amor, se não estamos a congregar-nos uns com os outros para estimularmos uns aos outros ao amor, e estamos a lutar, e... Oh, mas não é culpa minha, é culpa do outro. Irmãos, precisamos ter cuidado. O problema é que todos nós temos pontos cegos, é fácil acusar o outro. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, a decisão é sua. A decisão é minha. Deus já fez a sua parte. Ele aperfeiçoou para sempre por uma oferta. Já fez a sua parte. Agora, a questão é sua. Se você vai desistir. Se você vai parar. Se você não está a mudar. Mas a boa nova, a parte encorajadora da Páscoa, é que Jesus Cristo já fez isto tudo para você, venceu para você o pecado e a morte. Está feito. Está feito. É a vitória. Por isso, no versículo 35, diz: não abandonais, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos irmãos, não abandona. A decisão é sua. A decisão é sua. Jesus Cristo fez a sua parte. Ele fez a vitória para você sobre o pecado e a morte. Mas você tem que vencer as suas fraquezas. Mas ele promete que esteja confiança. Ele vai ajudar você. Nos dá esta água, como diz aqui, água pura, lavando o corpo. E ele nos limpa de má consciência com o sangue de Cristo, como lemos no versículo 22 de Hebreus 10. Irmãos, você e eu somos vitoriosos contra o pecado e contra a morte pelo que Jesus Cristo fez. Esta é a boa nova da Páscoa. Graças a Deus pelo que ele fez por nós.